Terça-feira, 14 de janeiro de 2025, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. 2024 foi o ano mais quente da história de Londrina. A média das temperaturas máximas em 2024 foram de 29,9 graus Celsius, um grau acima do último recorde em 2020, que era de 28,9 graus. A Cláudia Lima conta pra gente. Bom dia, Cláudia.
Olá, bom dia. Um novo ano começou e os recordes de 2024, a gente já consegue sentir aí, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Londrina teve em 2024 o ano mais quente da história, com uma média das temperaturas máximas na casa dos 29,9 graus, um grau acima do último recorde em 2020, que era de 28,9 graus e 2,4 graus acima da média histórica. O agrometeorologista do IDR Paraná, ela explica que isso ocorreu e já estava programado. Nós também teremos um 2025 bastante quente. Já para essa semana em Londrina, a expectativa é de céu azul a maior parte dos dias, céu claro, sol quente, temperaturas máximas passando dos 32 graus até amanhã. Já na quinta, a chuva deve chegar aqui na região e derrubar um pouco as temperaturas, com mínimas chegando a 21 graus. Já sobre o final de semana aqui do londrinense, esse será chuvoso. No sábado deve chover cerca de 32 milímetros e no domingo a chuva vai ser fraca. Bruno.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. A gente segue pelo nosso giro aqui pelo estado. A Universidade Estadual de Maringá faz a sua primeira transmissão intercontinental com óculos de realidade aumentada. Quem explica pra gente é a Brenda Kramaski. Bom dia, Brenda.
Oi, Bruno. Bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham. Nessa segunda-feira, os pesquisadores aqui de Maringá e também pesquisadores que estão lá na Espanha simularam a primeira transmissão intercontinental de telemedicina. O objetivo foi provar a eficiência dos óculos de realidade aumentada nesse atendimento, então, à distância. Esse projeto, que é financiado pela Fundação Araucária, desenvolvido no Departamento de Medicina da Universidade Estadual de Maringá, começou lá em 2020. O objetivo maior dessa pesquisa, então, é comprovar o quão eficiente é o uso desse óculos de realidade aumentada para praticar a telemedicina, esse recurso que é cada vez mais utilizado, principalmente depois da pandemia. A eficiência no atendimento à distância pode ser muito superior com o uso dessa tecnologia, que é conhecida como Smart Glass. Esses óculos que foram utilizados na pesquisa são importados lá dos Estados Unidos, mas tem outros modelos disponíveis também no mercado. O que foi feito, então, nessa segunda-feira foi essa primeira transmissão entre continentes usando esse recurso. O professor Luciano de Andrade, que coordena a pesquisa do programa, explicou que essa simulação, então, foi feita, né, dessa maneira, e essa prática vai funcionar muito quando um médico generalista, por exemplo, de uma cidadezinha pequena, do interior, que está longe dos grandes centros, receber um paciente, por exemplo, de urgência e emergência, com trauma grave. Ele vai poder usar esses óculos de realidade aumentada para se conectar com um profissional especializado em qualquer lugar do mundo e para receber orientações, então, para o atendimento clínico. Essa é a ideia. Ainda há alguns empecilhos, como o custo desse aparelho. Recentemente houve até um atendimento assim realizado pelo SAMU e até o paciente foi transferido para outro centro de especialidade por conta da gravidade, né? Ele conseguiu tirar essas dúvidas com o especialista, o socorrista do SAMU, e aí o paciente teve esse atendimento mais especializado, mais rapidamente também. E o grande desafio é que as unidades de saúde tenham essa tecnologia disponível por conta do custo, né? Então, o atendimento, que foi inédito ali, realizado nessa segunda, ele foi acompanhado pela 15ª Regional de Saúde, também pela Secretaria Municipal de Maringá. E o que a 15ª Regional de Saúde falou, né, ali por meio da diretora da 15ª Regional, a Elizabeth Kobayashi, é que sim, foi provado que essa comunicação à distância é possível para fazer esse diagnóstico mais exato, mais precoce, porém que essa realidade aumentada ainda é cara, não é qualquer centro que vai poder utilizar, pelo menos nesse primeiro momento. porém há a possibilidade de fazer parceria com municípios, com os estados, até com a União, para poder melhorar e avançar cada vez mais nesse caminho para o desenvolvimento em saúde. Esse feito inédito, então, provando que dá sim para melhorar e muito a qualidade do atendimento que é oferecido usando a tecnologia. Bruno.
Tá certo, Brenda. Muito obrigado pelas informações. A gente vem agora para a capital paranaense porque começa hoje a audiência dos suspeitos do envolvimento no caso do empresário sequestrado em Curitiba em setembro do ano passado. A Mariana Becker tem as informações para a gente. Bom dia, Mariana.
Bom dia, Bruno. A partir desta tarde, a vítima, os réus e testemunhas deverão prestar depoimento. Na ocasião, os sequestradores pediram 10 milhões de reais pelo resgate, mas depois negociaram o valor e acabaram pedindo 3 milhões. 7 pessoas foram acusadas de extorsão mediante sequestro pelo envolvimento no crime. 6 estão presas e uma das suspeitas está foragida. O empresário de 58 anos, para a gente relembrar um pouquinho do caso, foi levado no próprio veículo no dia 17 de setembro após um acidente de trânsito forçado no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Na mesma noite, os policiais encontraram o carro da vítima queimado no bairro Boqueirão. O empresário foi localizado no dia seguinte na cidade de Monte Castelo, em Santa Catarina. O homem foi resgatado sem ferimentos, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Então, para a gente relembrar um pouquinho do caso, hoje começam essas audiências e aí deve ter depoimentos dos envolvidos no crime, Bruno.
Obrigado, Mariana, pelas informações. A gente segue agora para Cascavel. Por lá, um homem foi preso após arremessar um gato. Que ocorrência é essa? Conta para a gente, Jéssica Passos.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Essa situação de maus tratos aconteceu na tarde desta segunda-feira no Jardim Veneza, aqui em Cascavel. O primo do tutor deste gato percebeu que o animal estava machucado e prestou socorro imediato. Sem entender o que havia acontecido, eles resolveram verificar as câmeras de segurança que ficam bem na frente da residência. As imagens são fortes. O homem pega o gato pelo rabo, arrasta o animal e o arremessa na rua. O animal foi levado a uma clínica, porém o estado de saúde dele é gravíssimo, ele corre risco de morrer. O tutor denunciou o agressor, que tem 63 anos, e ele foi preso. A Polícia Civil aqui de Cascavel está investigando este caso. Lembrando que a pena de maus tratos de cães e gatos é de 2 a 5 anos de reclusão, e para outros animais a pena de detenção é de 3 meses a 1 ano e pagamento também de multa. A polícia orienta que as pessoas denunciem. Se você presenciar maus tratos a animais, ligue para o Disque Denúncia 181. Volto com você, Bruno.
Tá certo, muito obrigado. Realmente temos que denunciar essa situação, algo muito complicado, né, que aconteceu lá em Cascavel, uma ocorrência absurda, revoltante, né, de maus tratos aos animais. Lembrando, é crime, como bem disse a Jéssica. E a gente muda um pouco de assunto agora, a gente vai para Ponta Grossa, porque uma ordem de serviço será assinada para a realização de obras na BR-476. A rodovia registrou 2 acidentes graves em menos de um mês. O Emanuel Fornazari conta para a gente. Bom dia, Emanuel.
Bruno, bom dia a todos que estão acompanhando o CBN Paraná nas nossas regionais. O superintendente regional do DENIT, no Paraná, o Hélio Gomes, confirmou ao deputado Zeca Dirceu, do PT, que a ordem de serviço para a restauração da BR-476, uma das mais perigosas do estado do Paraná, entre União da Vitória e São Mateus do Sul, será assinada nesta terça-feira, dia 14, em um escritório regional em Curitiba. A Etos Engenharia de Infraestrutura de Minas Gerais venceu a licitação para executar os serviços de restauração do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, além da conservação e manutenção de todo o trecho entre as duas cidades. A obra vai custar R$ 99 milhões de reais e o prazo de execução é de 18 meses a 24 meses, ou seja, pode chegar a 2 anos. A BR-476 foi palco de graves acidentes recentemente e chamaram a atenção até mesmo em nível nacional. Na última quarta-feira, né, o último foi na semana passada, com 2 caminhoneiros morrendo. Foi no mesmo trecho da rodovia onde 3 socorristas do SAMU e um paciente morreram 2 semanas antes no Natal. A gente destacou aqui no CBN Paraná esse acidente. Ambas as colisões aconteceram durante a noite na BR-476, na região de Paulo Frantim, que fica entre São Mateus do Sul e União da Vitória. Ambos os pontos são repletos de curvas e têm pistas simples e com falta de manutenção. Muitos buracos, falta de iluminação, isso traz prejuízos também para a segurança e, como a gente mencionou, dois acidentes fatais na última quarta-feira, dois caminhões bateram um de frente com o outro e os dois motoristas acabaram morrendo, Bruno.
Obrigado, Emanuel, pelas informações. Olha, a gente faz agora a conexão com o litoral do Paraná, aqui no CBN Paraná. Olha, futuros guias de turismo exploram o potencial turístico de Antonina. Quem conta pra gente é o Patrick Gouveia. Patrick, bom dia.
Olá, Bruno. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná. Vamos chegando com informações direto do litoral do Paraná. E olha, um grupo de estudantes futuros guias de turismo do Colégio Júlia Vanderlei de Curitiba visitou a cidade de Antonina no último final de semana para explorar as belezas naturais e conhecer as tradições culturais. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico e tem como objetivo fortalecer o turismo local. Durante a visita, foi apresentado aos futuros guias as inúmeras possibilidades que o município de Antonina oferece para atrair mais visitantes. Além disso, durante o roteiro, os estudantes tiveram também a oportunidade de conhecer marcos importantes, como o Centro Histórico, com suas construções coloniais, e também as ruas de paralelepípedos, além da Baía de Antonina, que é famosa por suas águas tranquilas e paisagens naturais que encantam a todos. Outro ponto alto da visita foi a parada no Armazém Macedo, onde os alunos puderam aprender mais sobre a arquitetura local e também a importância histórica do espaço. A experiência prática foi apontada como essencial para que os estudantes compreendam o papel do turismo regional. Então é isso, Bruno. Antonina, rica em cultura, história e belezas naturais, criando mecanismos para tornar o destino ainda mais atrativo durante a temporada de verão. Eu volto com você.
Valeu, Patrick. Assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, reunindo as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, dando um pulinho também lá no litoral. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Até amanhã.